4 pessoas morreram e outra ficou ferida na madrugada desse último sábado em um ataque na frente de um bar na Vila São Rafael, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O assassinato de um cabo da PM pode estar por trás deste crime, que foi a primeira chacina de 2016 em São Paulo. E para falar sobre esse tema com a gente, está na linha o mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Adilson Paes de Souza. Ele vai fazer um balanço das chacinas em 2015. Bom dia, Adilson.
Bom dia, Fabiana. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um ótimo ano para todos nós.
Para nós, obrigada. Adilson, como é que você analisa esse aumento no número de chacinas? É uma tendência o crescimento desse tipo de ocorrência?
Eu creio que há, sim, uma tendência, até mesmo porque existe uma questão de impunidade. As chacinas, elas não é de hoje que elas repetem um padrão de atuação. As pessoas que praticam esses atos têm um padrão de atuação. E, ao que tudo indica, parece que repetem esse padrão de atuação confiando que nunca serão presas.
Agora, qual que é esse padrão, para a gente tentar entender?
Sempre que acontece a morte de algum agente ligado à segurança, ou guarda municipal, ou policial civil, policial militar, enfim, sempre que acontece a morte dessas pessoas,
sim,
acontece em seguida um número elevado de mortes de pessoas em uma determinada situação. É o que aconteceu no dia 2 de janeiro desse ano.
Uhum.
E foi interessante, Fabiana, que eu estava vendo pela internet um site de notícias e eu vi que noticiou a morte dessas 4 pessoas no bar. Na hora eu falei, tem algum policial morto por perto? Porque é o padrão de chacina, é o padrão de retaliação, que é o padrão do que aconteceu em Osasco, aconteceu em Manaus, e aconteceu no Ceará, enfim, acontece no Brasil todo. Esse padrão é um padrão que não tem como afastar como primeiro suspeito policiais militares.
Certo.
Aliás, essa é a linha que está sendo seguida pelo delegado responsável pela apuração do caso em Guarulhos. E é um padrão que se repete, a verdade é essa.
Uhum. Agora, muita dessas chacinas, né, como você está citando, tem a participação de policiais, como a registrada em agosto de 2015, que terminou com 23 mortos, né, para a gente lembrar, em Osasco, Itapevi, Barueri. 6 policiais militares e um guarda civil metropolitano foram indiciados. O senhor acha que a justiça militar é imparcial quando julga policiais militares?
O problema é que não é uma questão de justiça militar, porque o homicídio ele é julgado pelo tribunal do júri.
Uhum.
Justiça comum. Acontece que não existe um olhar preventivo no sentido de ver onde que nós estamos errados como instituição. Né? Esses casos continuam sendo tratados como os casos isolados e não existe um olhar para dizer o que faz um policial praticar esse ato. Enquanto não houver essa autocrítica e querer cortar na carne e verificar os reais motivos que faz um policial praticar esses desvios de conduta tão graves, e praticar esses atos, nada será resolvido. Existe um outro problema também, Fabiano, é a omissão, e essa é a palavra do Ministério Público. O Ministério Público tem como uma das suas funções institucionais exercer o controle externo da atividade policial. Se ele exercesse efetivamente esse controle, com certeza seria mais um olhar sobre a questão, e não só na apuração rigorosa desse fato, na elucidação desses delitos e na prisão dos policiais responsáveis, mas como também na análise do porquê isso acontece, ou seja, numa atuação preventiva, para que esses atos não aconteçam. O caso de Osasco foi muito típico, criou-se uma força-tarefa, essa força-tarefa os membros não se entendiam, há várias reportagens, entrevista de membros da Polícia Civil e da Polícia Científica dizendo que a Polícia Militar não colaborava. Pessoas disseram que essa desavença prejudicou a investigação, culminou com a prisão de 6 pessoas, depois de vários, quase 2 dezenas de policiais presos. Enfim, o que põe em dúvida até a eficiência e a eficácia da investigação. Vários organismos indicam que há fragilidade das provas que sustentam a prisão provisória dos policiais e do guarda civil, no caso de Osasco. O que isso poderá redundar, como está acontecendo no tribunal do júri? Absolvição por falta de prova, ou seja, premia a impunidade.
Certo. Agora, é complicado isso, né, Adilson? Porque muitas vezes isso gera vítimas inocentes, né, nessa história toda.
Acontece que existe um padrão de um inimigo estabelecido. Pessoas que moram em determinadas áreas, e principalmente nas áreas próximas ou nas áreas onde aconteceu a morte do policial militar, elas são colocadas no mesmo padrão de inimigo. E, então é mandado um recado. Olha, vocês mataram um dos nossos, nós vamos matar tantos quantos necessários como retaliação à morte do nosso colega de corporação. Porque as pessoas são colocadas pelo fato de morar em determinada área tão somente como inimigo. Uhum. A definição do critério de inimigo a ser eliminado, isso é muito perigoso. E essas pessoas são colocadas, por isso que existe uma morte indiscriminada.
É um círculo vicioso, me parece, né, Adilson? É um círculo vicioso de mortes por vingança envolvendo sempre policiais e bandidos,
Fabiana,
né?
Fabiana, insiste-se no erro de combater violência com mais violência. O Estado tem que usar a força e não da violência. Existe uma distinção clássica entre força e violência, dada pelo jurista e filósofo italiano saudoso Norberto Bobbio, que faz essa diferença. E se o Estado atuar com violência, ele estará agindo igual ou pior que esses grupos que vivem à margem da lei. Porque ele estará atuando na margem da lei também. E aí se instaura a barbárie. Violência, para combater violência, só vai gerar mais violência. É uma espiral que nós estamos já assistindo, verificando há muito tempo, e só tende a aumentar, infelizmente.
Eu converso com o mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Adilson Paes de Souza, falando com a gente sobre as chacinas. Agora, Adilson, o senhor que recentemente foi aprovado no doutorado em psicologia na USP, no Departamento de Psicologia Social, como é que você vê essa questão da violência que você acabou de citar, né? Que é o tema, inclusive, de sua tese, né? É uma questão cultural, de educação, de formação?
É justamente essas variantes que nós desejamos estudar no nosso projeto de doutorado que se inicia nesse ano. Ainda é cedo para eu te dizer detalhes, nem poderia falar agora, mas são várias hipóteses tentar estudar sobre o olhar da psicologia o que faz um policial cometer uma ação, o que contribui para esse cenário de graves violações de direitos humanos pelos membros da polícia.
Uhum. Tá certo, Adilson. Eu agradeço a sua participação e a gente se fala numa próxima oportunidade. Um bom dia.
Um bom dia, um bom ano a todos nós. Muito obrigado.
Para você também. Essa foi a participação do mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Adilson Paes de Souza, conversando com a gente, fazendo um balanço das chacinas que aconteceram no ano passado.